When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
Você ouve agora o 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo, um jornal que pensa no Brasil. Oferecimento Unipar, faz a química acontecer.
Esta quarta-feira, dia 1º de fevereiro, é desde já um dia dos mais importantes para os rumos da política nacional nos próximos anos. Câmara e Senado vão eleger os próximos presidentes. Claro que nas duas casas, os comandantes podem ser os mesmos. Isso porque o deputado Arthur Lira e o senador Rodrigo Pacheco irão tentar a reeleição. Eles, no entanto, terão adversários. Na Câmara, o desafiante de Arthur Lira é Chico Alencar, do PSOL, mas há pouca ou nenhuma chance para surpresas. Já no Senado, a oposição de Rogério Marinho é mais encorpada. Há ainda a candidatura independente de Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará. O Palácio do Planalto acompanha tudo e, claro, tem as suas preferências. Afinal, o governo Lula já pensa também nas propostas que logo serão enviadas ao Congresso. Eu sou o Márcio Miranda e esse episódio aqui do podcast 15 Minutos fala sobre como o governo acompanha as eleições nas duas casas. Meu convidado para analisar o tema é o Wesley Oliveira, que é repórter da Editoria de República da Gazeta do Povo em Brasília.
Os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, tentam então se reeleger nesses pleitos internos do Congresso. Os dois parlamentares contam com o apoio do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
Tudo bem, Wesley?
Tudo bem, Márcio. Olá, mais uma vez um prazer falar contigo e com os ouvintes aí do 15 Minutos.
E eu queria começar falando sobre a eleição, digamos assim, mais fácil, vou colocar com essas palavras, Wesley, que é na Câmara, né? O deputado Arthur Lira é favorito absoluto para ser reeleito. Ele conta com o apoio aí do governo Lula, Wesley?
Sim, Márcio. É que se você perguntasse isso a qualquer analista político há 6 meses atrás, né, ou há 8 meses atrás, seria muito improvável que a gente pudesse afirmar que um eventual governo Lula, ou até mesmo a bancada do PT, declararia apoio a Arthur Lira para a presidência da Câmara, né? Mas esse movimento aí do PT ocorreu ainda durante o período de transição, né? É bom lembrar que Lira era um dos principais apoiadores de Jair Bolsonaro, do ex-presidente lá dentro do Congresso Nacional, mas na política tudo muda muito rápido e assim que Lula ganhou as eleições ali, ainda durante o período de transição, justamente para tentar aprovar aquela PEC ali que furava o teto de gastos para garantir o pagamento do auxílio do Bolsa Família de R$600 a partir de agora de janeiro, né? O PT fez um movimento ali de declarar o apoio a Arthur Lira justamente para construir aí a aprovação da PEC, né?
E enquanto a interlocução entre Lula e Pacheco se mostrou realmente orgânica desde as eleições gerais, tinha algumas dúvidas aí quanto à relação entre o petista e Lira. Lira, que é presidente da Câmara desde 2021, foi, lembrando, aliado de Jair Bolsonaro e pediu votos para a reeleição do ex-presidente. O PT aderiu à campanha do deputado somente no fim de novembro, quando tramitava a PEC do estouro. E, claro, Lula fez esse aceno, portanto, a Lira, falando, ó, estamos aqui te apoiando, e Lira auxiliou no processo para conseguir aprovar a PEC do estouro, que era uma PEC necessária para que o governo Lula conseguisse começar o ano já de 2023 conseguindo pagar o que tinha prometido durante a eleição de 2022.
Lula já vinha fazendo esse movimento justamente para tentar não travar um embate com Arthur Lira, que é um dos nomes mais fortes ali dentro do Congresso Nacional, e justamente para fazer com que a sua vida não se tornasse ainda mais difícil dentro do Congresso Nacional, né?
A disputa maior está no Senado. O governo federal está de olhos bem atentos, monitorando o crescimento da candidatura de Rogério Marinho, mas acredita que isso não vai acontecer, uma eventual derrota do atual presidente Rodrigo Pacheco para o candidato Rogério Marinho.
Bom, vamos passar para outra casa agora. Aí a situação é mais pegada, né? Vamos dizer assim, porque afinal, né, tem uma disputa que parece um pouco mais acirrada. E aí eu queria perguntar o seguinte, Wesley, o governo tenta garantir, vamos dizer assim, né, a vitória do Rodrigo Pacheco, né?
Então, Márcio, é bom a gente lembrar que, mesmo não se reelegendo, o presidente Jair Bolsonaro conseguiu eleger uma bancada forte no Senado, né, com nomes que são oposição ao governo Lula, né? A gente tem aí o caso, por exemplo, de Damares Alves, até o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, que também se elegeu. Então, essa candidatura de Rogério Marinho Rogério Marinho, que foi ministro do governo Bolsonaro, chega aí no Senado justamente para fazer tentar dificultar a vida de Lula através do Senado, né? Então, Lula, o Palácio do Planalto vem se articulando nos últimos dias também, porque viu a candidatura de Rogério Marinho crescer nas últimas semanas, né? Claro, a turma de Rodrigo Pacheco ainda diz que a situação dele, que ele é favorito, que ele tem votos suficientes para levar a sua reeleição, né? Rodrigo Pacheco, que é um nome próximo a Lula, foi um dos articuladores da campanha de Lula em Minas Gerais. Minas Gerais, que é esse estado tão decisivo na disputa presidencial, né? Como a gente contou aqui em outros episódios, mas o governo, digamos assim, entrou mais de cabeça na eleição de Pacheco do que de Lira, por conta da situação de Lira ser um pouco mais confortável lá na Câmara, né? Então, temendo essa dificuldade aí, o governo tem feito as suas articulações nesses últimos dias, tentando conter aí as chamadas traições, né, que acontece. É bom lembrar que a votação para a presidência do Senado e da Câmara é secreta, então, por mais que determinado partido declare apoio a uma candidatura, o senador ou o deputado, na hora de colocar o votinho lá na urna, pode optar por um nome ou outro, né? A gente tem, inclusive, estimativas aí superestimadas, né? Alguns falam que tem 54 votos, a outra turma fala que tem ali 35, 37 votos. A gente aí tem senador que acaba não existindo na conta de ambas as
Aí
candidaturas.
tem quase 100 senadores, quase por essa conta aí, né?
Exatamente. E a gente tem apenas 81 senadores, né?
Pois
Então,
é.
a gente vai ter que ver quem realmente fez essa estimativa certa de votos aí, só quando as urnas forem abertas. Então, o governo entrou nessa articulação. Existe, inclusive, um movimento ali de oferecer cargos do segundo e do terceiro escalão do governo, né? É bom lembrar que Lula anunciou a sua equipe ministerial ali do seu, que são, digamos assim, é o primeiro escalão do governo, mas alguns postos o governo tem usado justamente para tentar atrair aliados para sua base. E aí, esses cargos ali de segundo e terceiro escalão do governo, que geralmente são diretorias de empresas, de estatais, ou até de órgãos ligados aos ministérios, entrou nessa conta do governo para tentar ampliar, de certa forma, tornar a vida de Rodrigo Pacheco um pouco mais confortável nessa disputa pela presidência do Senado, né? No próprio partido do Rodrigo Pacheco houve um movimento. O PSD trocou a liderança do partido no Senado, que até então era exercida por Nelsinho Trade, pelo Mato Grosso do Sul. Nelsinho Trade, que é mais próximo de Bolsonaro, então ele deixa a liderança do partido, e quem assume é Otto Alencar, senador pelo PSD da Bahia e que tem proximidade com Lula. Então, o Palácio do Planalto vem fazendo esses movimentos nos bastidores para tentar tornar a reeleição de Rodrigo Pacheco mais viável.
Com o cenário de hoje aí, hein, ou se fosse fazer uma aposta, né, do que o governo acredita ser possível a vitória do senador Rodrigo Pacheco, ou teme que o resultado possa ser outro, hein?
O governo está otimista, né? Com quem eu conversei ali, com alguns integrantes do PT dentro do Palácio do Planalto e até mesmo de aliados de outros partidos, eles estão otimistas por conta da articulação de Rodrigo Pacheco e justamente por conta da candidatura de Rogério Marinho representar uma candidatura da extrema-direita, né? O que ficou um pouco fragilizada justamente por conta das invasões do dia 8 de janeiro ali nos prédios dos três poderes, né, no Congresso, no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal. Então, de certa forma, o governo acredita que a candidatura de Rogério Marinho representaria um desgaste para o Senado Federal neste momento que o país vive aí dessa crise por conta dos atos de vandalismo, né? Então, o governo está otimista, mas, claro, trabalhando porque sabe que, de última hora, tudo pode mudar, né?
Publicamente, a disputa ganha contornos de reedição daquele embate ideológico que pautou o país nos últimos 4 anos. Mas o que está em jogo mesmo é o controle do poder na casa legislativa.
E, inclusive, quando se fala que o governo está tentando, né, fazer esse esforço, inclusive parece que está sendo usado ou vai ser usado nessa quarta-feira aquele expediente que é relativamente comum até, né, Wesley, que é exonerar ministros que têm mandato, né, para que eles possam voltar para as casas e votar efetivamente nos candidatos apoiados pelo governo, né? E por outro lado, o senador Marinho contou com um apoio aí até da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro nos últimos dias, Wesley?
Sim, existem vários cálculos ali que são feitos, né? É bom lembrar que, além dessa eleição para presidente da Câmara e do Senado, os deputados e os senadores vão tomar posse, né? Então, em alguns casos, verdade, já seria natural essas exonerações, que é o caso ali dos ministros, por exemplo, no Senado, o caso dos ministros, é o ministro da Educação, Camilo Santana, que foi eleito senador pelo Ceará, o do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, do Piauí, o ministro dos Transportes, Renan Filho, né, do MDB de Alagoas, e o da Justiça, Flávio Dino. Eles vão assumir o mandato no Senado, então, automaticamente, precisariam ser exonerados para tomar posse no dia 1º. Mas, claro que esses votos aí, de certa forma, vão engordar ali digamos assim, a eleição de Pacheco. Mas até ministros que não precisa, que é, por exemplo, o caso do ministro da Agricultura, Carlos Favaro, né, que ele já é senador, ele é da outra legislatura, é bom lembrar que o mandato de senador é de 8 anos, né? Então, Carlos Favaro, que é do PSD do Mato Grosso, também vai ser exonerado e para votar em Rodrigo Pacheco no Senado, né? Então, o governo já faz esses cálculos aí para tentar ampliar a vantagem de Rodrigo Pacheco. Mas, do outro lado, Rogério Marinho também vem trabalhando, né? A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro retornou ao Brasil, ela que estava nos Estados Unidos acompanhando o ex-presidente Bolsonaro desde o final do ano passado, ela retornou ao Brasil na semana passada e participou de um jantar na noite de segunda-feira aqui em Brasília com a bancada do PL e bancadas de outros partidos ali simpatizantes à candidatura de Rogério Marinho. E a informação que a gente tem é que Michele Bolsonaro fez uma chamada de vídeo com o Bolsonaro justamente para que o ex-presidente fizesse aí essa campanha pelo seu ex-ministro e agora candidato à presidência do Senado, né? E dentro do PL, o partido vê justamente a candidatura com Marinho como uma forma de manter o protagonismo nas discussões e na política nacional, justamente por conta da saída de Bolsonaro do Palácio do Planalto, né? Então, o Bolsonaro está empenhado nessa campanha e vem ele próprio aí ligando ali para os senadores do PL para tentar convencer esses senadores de votar em Rogério Marinho, né? Então, as negociações estão ocorrendo ali de todos os lados.
Quase que um terceiro turno aí, né, entre Bolsonaro e Lula nessa eleição do Senado, com essa participação tão efetiva aí na disputa. Ô Wesley, bom, para a gente fechar aqui, é claro que o governo, como a gente está falando, está acompanhando essas eleições no Congresso com muita atenção e interesse, por toda a importância que envolve, mas também porque logo depois, aí quando a legislatura começar, devem ser enviadas medidas do governo para apreciação no legislativo, né? Queria que você falasse um pouco sobre quais seriam essas primeiras medidas, o que vem por aí, né? E também que tipo de dificuldades podem encontrar em todo esse cenário, hein, Wesley?
Então, Márcio, a questão da reforma tributária é a principal prioridade do governo Lula neste primeiro ano. Com todo mundo que eu conversei ali, inclusive da equipe econômica, né, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a avaliação é de que se a reforma tributária não for aprovada neste primeiro ano, eles teriam muita dificuldade aí nos próximos anos, né, justamente porque logo vem eleições municipais, em seguida já começam ali em 2025 tem uma nova eleição para a presidência da Câmara e do Senado, então todo o rearranjo precisa ser desenhado. Então, Lula está empenhado nessa eleição, tanto de Lira ali, que já sinalizou um apoio à reforma tributária, tanto de Pacheco, justamente para tentar avançar com essa medida, pois o governo sabe que se não fizer essas entregas, a vida dele vai se tornar muito mais difícil nos próximos anos, né? E também algumas outras questões que já estão respingando ali nos deputados e nos senadores, né? O governo assinou há cerca de 2 semanas algumas medidas provisórias, né? Inclusive uma que trata sobre o voto de qualidade do CARF, que é ali o Conselho da Receita Federal, que torna esse voto do governo ali decisivo, né? Esse voto de qualidade que tinha sido extinto no governo Bolsonaro, e Lula voltou agora com medida provisória. É bom lembrar que a medida provisória, quando ela é assinada, ela já entra em vigor imediatamente, mas ela precisa passar pelo Congresso em até 120 dias. Uma outra medida foi em relação ao COAF, né, que o governo editou uma medida provisória, tirando o COAF, que hoje está no Banco Central, levando para o Ministério da Fazenda, ali de Fernando Haddad. E essas duas matérias, o voto de qualidade do CARF e a medida provisória que faz a transferência do COAF, do Banco Central, para o Ministério da Fazenda, encontram resistências ali por parte tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, né? Então, o governo já teme aí, de certa forma, que uma eventual derrota, por exemplo, de Pacheco no Senado poderia dificultar, de certa forma, a negociação para essas duas medidas provisórias. Então, esse empenho todo do governo aí nessas duas candidaturas, claro, além de ter, de certa forma, aliados ali, ou pelo menos no caso de Arthur Lira, uma pessoa que vem dialogando com o governo de forma mais fácil, seria melhor uma eleição de Pacheco no Senado também do que a de Rogério Marinho, onde o governo acredita que teria dificuldades e um entrave maior para aprovar suas medidas e seus projetos de lei.
Wesley Oliveira, obrigado por participar aqui desse episódio do podcast e até a próxima. Um abraço.
Um abraço, Márcio. Até a próxima.
Ponto final em mais este episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Ao longo do episódio, você ouviu áudios retirados do canal da CNN Brasil no YouTube. Eu lembro sempre que a Maria Scroccaro participa da produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço sempre a sua companhia. Até mais!
Você ouviu 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo, o jornal que pensa no Brasil. Oferecimento Unipar, faz a química acontecer.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.